seus universos favoritos em podcast.
Fala galera da Audioativo, eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao primeiro Zona Geek de 2021. O programa de hoje contará com novos integrantes e novos blocos, além de, como sempre, trazer as últimas novidades do mundo do entretenimento e da cultura pop. E para começar o programa de hoje, vamos falar sobre cinema com o nosso repórter Felipe.
Corte de Zack Snyder para a Liga da Justiça será lançado como filme com 4 horas de duração. Apesar do que foi divulgado no evento DC Fandom no ano passado, o diretor Zack Snyder anunciou essa semana, através de suas redes sociais, que o aguardado Snyder Cut, espécie de versão original do diretor para a Liga da Justiça, não será mais lançada como uma minissérie de 4 episódios, mas sim como um só filme de 4 horas de duração. Vale lembrar que o novo corte do filme de 2017 está previsto para estrear ainda no primeiro semestre de 2021, lá no serviço de streaming HBO Max. Como o streaming ainda não chegou ao Brasil, a estreia por aqui ainda não tem data confirmada. Netflix irá lançar um filme original por semana em 2021. Através de um vídeo divulgado em suas redes sociais, a plataforma de streaming anunciou que trará um lançamento original a cada semana no ano de 2021. A lista de projetos inéditos da empresa promete incluir filmes de todos os gêneros, além de algumas produções estreladas por grandes nomes como Leonardo DiCaprio, The Rock, Gal Gadot, Amy Adams, Zendaya, entre muitos outros. O primeiro filme dessa agenda já foi lançado por aqui no dia 7 de janeiro, o drama Pieces of a Woman, estrelado por Vanessa Kirby, que foi, inclusive, o tema do nosso último Cine Boteco na semana passada. Se você ainda não conferiu, procure o episódio aqui no site da Audioativo ou no Spotify, porque tá muito legal. Willy Wonka ganhará filme de origem. De acordo com a Entertainment Weekly, a Warner marcou para março de 2023 a estreia de um filme sobre Willy Wonka, famoso personagem de A Fantástica Fábrica de Chocolates, livro original de Roald Dahl, que ganhou 2 adaptações para o cinema, uma nos anos 70 e a outra em 2005. Ao contrário das outras adaptações, essa nova versão será uma espécie de prelúdio, com um roteiro original sobre a juventude do excêntrico fabricante de chocolates. Segundo rumores, os favoritos para interpretar o personagem seriam o atual Homem-Aranha, Tom Holland, e o indicado ao Oscar, Timothée Chalamet. A direção do projeto fica por conta de Paul King, cineasta britânico que dirigiu os 2 filmes do Ursinho Paddington, 2 ótimos filmes por sinal. O novo filme do diretor David O. Russell anunciou o elenco. O próximo projeto do cineasta indicado ao Oscar chamou atenção aí nas últimas semanas por causa da sua enorme badalada lista de atores escalados. Robert De Niro, Christian Bale, Margot Robbie, Chris Rock, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, John David Washington, Mike Myers, entre muitos outros nomes foram anunciados na produção, que é o primeiro trabalho de Russell desde Joy em 2015. Ainda não se tem nenhum detalhe sobre a trama do longa, mas se sabe que será baseado em uma ideia original do próprio diretor. O projeto já está sendo filmado lá na Califórnia, ainda sem previsão de lançamento. Outro projeto que encontrou seu elenco recentemente foi Kitbag, novo filme de Ridley Scott, que anunciou essa semana a escalação de Joaquin Phoenix no papel de ninguém mais, ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Apesar das notícias e da escalação, o novo projeto de Scott ainda não tem previsão nem para o início de sua produção, uma vez que o cineasta ainda tem outros 2 longas em desenvolvimento, o drama de época The Last Duel e a biografia Gucci. Warner Bros. Recebe autorização para distribuir filmes da Universal Pictures aqui no Brasil. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, determinou nas últimas semanas que a Warner Bros. Tem permissão para licenciar, ou seja, distribuir, produções da Universal Pictures aqui no Brasil por no mínimo 2 anos. Isso não significa que a Universal está saindo necessariamente do país, apenas quer dizer que todo filme que a empresa decidir lançar em território brasileiro chegará por aqui licenciado pela Warner, ou seja, quem vai levar os filmes até os proprietários de cinema será a Warner Bros. E não a Universal. Esse tipo de acordo é relativamente comum, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, e o CAD alegou que a decisão foi tomada como forma de diminuir os impactos negativos da pandemia de Covid-19 no mercado cinematográfico brasileiro. Oscar 2021 terá novas regras para a categoria de melhor filme internacional. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o Oscar lá nos Estados Unidos, anunciou na última semana que, por conta da impossibilidade de reunir presencialmente certos comitês devido à pandemia do coronavírus, a seleção de filmes para a categoria Melhor Filme Internacional acontecerá de uma maneira um pouco diferente esse ano. Geralmente, um grupo de voluntários de diversas categorias listava 7 títulos, enquanto um grupo menor de profissionais, mais especializados em cinema não-americano, escolhia mais 3, chegando assim a uma pré-lista de 10 títulos que iriam disputar uma das 5 vagas na categoria. Agora, esse comitê menor teve suas atividades canceladas, e por conta disso, apenas o grupo mais amplo de votantes diversos poderá participar da seleção da pré-lista, que, ao invés dos 10 títulos de antes, terá agora 15 títulos a serem considerados para indicação. A lista oficial com todos os indicados sai no dia 15 de março, enquanto a cerimônia de premiação acontece só em 25 de abril de 2021. Vale lembrar que o filme escolhido para representar o Brasil na briga pela categoria foi Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou, documentário dirigido pela atriz Bárbara Paz. Essas foram as principais notícias de cinema das últimas semanas. Aqui é Felipe Galeno, para a Áudio Ativo.
Acho que deu para perceber que esse meio cinematográfico anda bem agitado ultimamente. Mas eu não posso deixar de destacar que fico bem ansioso quando eu vejo a combinação Ridley Scott, Joaquin Phoenix e Napoleão Bonaparte. É impossível sair alguma coisa ruim disso. E agora teremos a estreia de um novo quadro aqui no Zona Geek. Esse quadro será voltado para as notícias de cinema mais alternativas, para sairmos fora do eixo Disney, Marvel e DC, e para que você fique mais por dentro dos festivais e das novidades do cinema underground. Quem traz as notícias é nosso repórter Bernardo Bruno.
De 22 a 30 de janeiro, acontece a 24ª Mostra de Tiradentes, com acesso gratuito pelo site do festival e por um cinema drive-in montado na cidade de Tiradentes. A mostra se focará na temática Vertentes da Criação, que consiste em pensar, através dos debates e filmes exibidos, a relação da construção dos processos criativos dos filmes por meio de imagens, sons e ideias com o atual momento que vivemos, uma pandemia. Segundo os curadores do festival, Vertentes da Criação não busca enquadrar, não procura dar respostas ou tecer conclusões mais categóricas sobre o cinema brasileiro contemporâneo, mas indica o desejo de entender, de dar a ver, de botar na roda o que leva, guia e movimenta quando se cria imagens e sons. Do dia 15 de janeiro até 15 de fevereiro, acontecerá também o My French Film Festival, um evento gratuito totalmente online com 33 filmes da França. O festival contará com 10 curtas e 10 longas em competição, além de outros filmes fora da competição. O foco é mostrar a diversidade do cinema francês, tanto na forma quanto nas temáticas de representatividade.
Acredito que todos tenham gostado bastante das recomendações. Eu vou falar que fiquei bastante interessado nesse festival de filmes franceses. Deve ser uma excelente oportunidade para conhecer mais sobre o cinema de lá. E agora, nós vamos falar um pouco sobre o que anda rolando no mundo das séries. E quem traz as novidades para nós é a nossa repórter Juliana.
Nosso panorama de séries em 2021 começa com o novo lançamento do universo cinematográfico da Marvel. WandaVision. A minissérie WandaVision estreou no último dia 15 na Disney Plus. A temporada conta com 8 episódios sendo lançados um por semana. É esperado que WandaVision influencie os novos rumos do universo Marvel, já que a nossa feiticeira escarlate está confirmada no próximo filme do Doutor Estranho. A proposta da série é unir o estilo das comédias de época com o universo Marvel. Estamos ansiosos para os próximos episódios. Os rumores do retorno da série animada do Batman estão quentes. se fala que a produção tem interesse direto da HBO. No passado, a série do personagem da DC foi ao ar nos anos 90 e durou 3 anos na Fox Kids. A notícia foi publicada em primeira mão pela Coming Soon. Nesse mês, contamos com muitos lançamentos na plataforma Netflix, como a terceira temporada de Cobra Kai, a estreia de Lupin, série baseada em romances policiais de Maurice LeBlanc, que conta a história de um homem que busca vingar a morte injusta de seu pai, 25 anos antes. Ambos os títulos já estão disponíveis na plataforma. Também esperamos o lançamento da segunda temporada de Bonding. A explosão do lançamento da série Bridgerton. Uma série de época estadunidense produzida por ninguém menos que Shonda Rhimes, a mesma criadora de Grey's Anatomy, rendeu uma segunda temporada. Apesar da confirmação, deve demorar a sair ainda pela inviabilidade causada pela pandemia da Covid-19. A série estreou na Netflix dia 25 de dezembro e se tornou a 5ª produção mais assistida da plataforma, ficando atrás apenas de The Witcher, Stranger Things, La Casa de Papel e A Máfia dos Tigres. O enredo é baseado na saga de romances da escritora Julia Kim, já tendo 8 títulos. Essa foi a nossa atualização sobre séries e a primeira de 2021. Acompanhe as próximas semanas. Quem fala é Juliana Furtado e você está ouvindo a Áudio Ativo.
Bem, o que não faltou foi novidade, né? Confesso que ainda não assisti WandaVisão, mas não posso negar que a série vem causando por aí. E se essa notícia sobre o retorno de Batman série animada se confirmar, eu acho que eu vou chorar. Esse desenho é simplesmente fantástico. Mas agora no Zona Geek teremos a estreia de mais um novo quadro, as Recomendações da Semana. Será um espaço aberto para nós, repórteres da Áudio Ativo, comentarmos sobre nossas séries, filmes, games e livros favoritos. E o assunto dessa semana será a série Riverdale. Quem traz a recomendação é o repórter Bernardo Bruno.
Nesta quarta-feira, dia 20, estreou a 5ª temporada da série adolescente da CW, Riverdale. Riverdale é uma das séries mais criticadas da atualidade. Até mesmo os adolescentes e consumidores de séries teen criticam o seriado, alegando ser uma história sem pé nem cabeça, com atuações forçadas, tramas que não chegam a lugar nenhum e uma estética brega e exagerada. Alguns até gostam da primeira temporada, mas acreditam que tudo se perde após a segunda, quando os acontecimentos começam a ficar cada vez mais absurdos. E é justamente a partir da segunda temporada quando eu começo a gostar ainda mais da série. Por quê? Na minha opinião, Riverdale é uma das melhores séries da atualidade. Roberto Aguirre Sacasa, o showrunner do seriado, aglomera diversas referências de uma cinefilia que foge completamente do público-alvo da série. Brian De Palma, David Lynch, filmes snuff, RPG, filme noir, Era de Ouro de Hollywood e até mesmo o cineasta francês Jean Renoir. Mas a série se foca principalmente na estética oitentista de exageros, como visto na obra de De Palma e no surrealismo de David Lynch. Lynch, em Twin Peaks, criou uma das mais geniais séries de TV comentando sobre a realidade americana, seu lado sombrio pouco visto e como a estética de telenovela pode ser muito bem trabalhada. De Palma, por outro lado, pegou o cinema de Hitchcock e atualizou com a violência e conteúdo gráfico dos anos 80 por meio do suspense, horror e metalinguagem. Aguirre Sacasa, o criador da série, atualiza essas ideias para uma juventude da geração Z, que assiste Netflix e usa iPhones, diferentemente de uma série como Stranger Things, que só bebe dos materiais originais da nostalgia sem criar nada de novo. Existe todo um humor referencial e até autoconsciente em Riverdale, uma criatividade movida pelo absurdo e por querer chocar o espectador, que incomoda o espectador em busca de um realismo de algo mais convencional. A resposta mais fácil é taxar de brega, novelesco, exagerado. Eu me divirto com todos os exageros, e realmente vejo um valor cinematográfico para a obra. Não se trata de nenhum guilty pleasure, um prazer irônico ou envergonhado. Aliás, o primeiro episódio dessa nova temporada, que estreou na quarta-feira, mantém um nível altíssimo. Depois de 5 anos, a série continua me surpreendendo. Eu sou o Bernardo Bruno, para a Web Rádio Áudio Ativo.
Olha, o que posso dizer é que esse apresentador que vos fala não tem esse carinho todo por Riverdale, mas reconhece que a série tem sim seu valor. Valeu pela dica, Bernardo. Até a próxima. E agora eu, vou trazer o que há de novo no mundo dos games. Sony. A Sony Santa Mônica, estúdio responsável pela série de jogos God of War, está trabalhando em um novo projeto. O estúdio está procurando, segundo suas próprias palavras, um diretor de arte experiente para desenvolvimento de um novo título não anunciado. O anúncio foi feito em uma publicação de vaga de emprego no perfil oficial da empresa no Twitter. Esse é o primeiro projeto da produtora que não faz parte da franquia God of War. O próximo jogo a ser lançado pelo pessoal da Santa Mônica será God of War Ragnarok, previsto para sair em algum momento de 2021, e que se trata de uma sequência do jogo God of War de 2018. Bem, só sei que com certeza vem algo grande por aí. Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. O novo jogo da Nintendo se trata de uma versão remasterizada de Super Mario 3D World, lançado originalmente para a Nintendo Wii U, além de contar com uma aventura inédita do encanador mais querido do mundo. Como pôde ser visto no último trailer lançado, em Bowser's Fury, Mario deve derrotar seu velho nemesis Bowser, que desta vez encontra-se em forma gigante e fora de controle. Só que desta vez, o herói contará com um aliado curioso, Bowser Jr. O jogo também terá um mundo aberto mais amplo, cheio de desafios e objetivos que poderão ser cumpridos de forma solo ou em cooperação com Bowser Jr. e seu pincel. No trailer, ainda se pode ter um vislumbre do que deve ser a batalha final, com um Bowser gigante enfrentando um Mario também gigante e com um visual de leão. Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury serão lançados em 12 de fevereiro para a Nintendo Switch. Lucasfilm Games. A Lucasfilm, que pertence à Disney, anunciou que está de volta ao mundo dos jogos, e que sua nova marca se chamará justamente Lucasfilm Games. Essa marca irá reunir vários jogos sob sua asa, todos os pertencentes à franquia Star Wars e quaisquer outros títulos que estejam atrelados à Lucasfilm. Em 2013, a Disney e a Electronic Arts, a EA, já haviam anunciado uma parceria de 10 anos para a produção de games para PC, consoles e mobile. Desde então foram produzidos títulos como Star Wars Jedi Fallen Order, Battlefront e Squadrons, além de projetos cancelados como o jogo da Visceral Games dirigido por M. Hennig, de Uncharted e Legacy of Kain. É importante ressaltar que a criação dessa nova marca não afeta o acordo com a EA, que permanece sendo uma parceira e continuará a fazer os jogos da galáxia muito, muito distante. Só que agora, além dela, outras desenvolvedoras também poderão trabalhar com as propriedades da Lucasfilm. Não temos pouca gente batendo na nossa porta, querendo brincar com nossos brinquedos. É o que diz o vice-presidente da Lucasfilm Games, Douglas Riley. E só para provar que eles realmente estão falando sério, mais um novo projeto já foi anunciado. Indiana Jones. Outra propriedade da Lucasfilm irá ganhar um jogo produzido pela Bethesda, sendo que o projeto ficará nas mãos da Machine Games, mesmo estúdio responsável por Wolfenstein. O anúncio foi feito nas redes sociais da Bethesda por meio de um teaser em que são mostrados vários itens do explorador com a clássica música tema do personagem tocando de fundo. De acordo com a Lucasfilm, o jogo contará uma história original e independente dos filmes, com Indiana Jones no auge de sua carreira. Além disso, Todd Howard, principal nome dentro da Bethesda que está à frente de projetos como Elder Scrolls e Fallout, será o produtor executivo desse novo jogo. Dentre os novos projetos anunciados, tanto o jogo de Star Wars quanto o de Indiana Jones não tiveram datas de lançamento ou plataforma definidas. Mas de qualquer forma, o fato é que essa nova Lucasfilm Games chegou com tudo na indústria e já prometeram mais novidades ainda em 2021. Pelo visto, eles não estão para brincadeira, porque já surgiram as primeiras novidades. Um novo jogo de Star Wars está sendo desenvolvido pela Ubisoft Massive, que foi responsável pelo jogo The Division. Esse é o primeiro jogo de Star Wars desde 2013 que não será desenvolvido pela EA. Esse novo projeto terá a direção criativa de Julian Garrity, que dirigiu anteriormente The Division 2 e The Crew. Ele terá um sistema de mundo aberto e utilizará o motor gráfico Snowdrop, do próprio estúdio Massive. Mas não há maiores informações sobre quando e que personagens estarão envolvidos na narrativa. Cyberpunk 2077. Após um lançamento quase que desastroso, a CD Projekt Red, que é a desenvolvedora de Cyberpunk, está tendo de enfrentar várias reações. Além de perder muito da confiança de seus consumidores, a empresa também está enfrentando duas ações legais coletivas de investidores revoltados. E os problemas não param por aí. A desenvolvedora também está na mira de uma outra grande entidade, o governo polonês. De acordo com o jornal Zenik Gazeta Prawna, o Escritório de Competição e Proteção ao Consumidor da Polônia indica que a CD Projekt Red receberá uma punição significativa caso não corrija os grandes problemas do jogo, podendo ser multada em até 10% de seu faturamento no ano anterior. Isso quer dizer que o governo irá analisar os patches e correções feitos pela desenvolvedora para assim garantir que os problemas que o público do jogo vem passando estejam sendo corretamente resolvidos. Também é importante destacar que Cyberpunk 2077 foi removido da PlayStation Store, que prometeu reembolso aos consumidores. E como se não bastasse, foi revelado recentemente em uma reportagem da Bloomberg como o ambiente de desenvolvimento do jogo era caótico, disfuncional e cheio de problemas. O fato é que Cyberpunk 2077 não anda bem, e só o futuro dirá se há uma chance de recuperação. Agora, para encerrar as notícias, falemos do mundo dos bruxos, Hogwarts Legacy. Jogo ambientado no mundo de Harry Potter e previsto para ser lançado em 2021, foi adiado para 2022. A Warner Bros. Interactive fez o anúncio nas redes sociais e prometeu entregar a melhor experiência possível para os fãs. O jogo é um RPG de mundo aberto, que, como o próprio nome indica, se passa principalmente na escola de magia e bruxaria do Reino Unido. No entanto, o game se passa no fim do século XIX, décadas antes dos eventos dos livros e filmes de Harry Potter. O jogo está sendo desenvolvido pela Avalanche Software, que foi a responsável por Disney Infinity. No jogo, o jogador controlará um bruxo que possui a chave para um segredo antigo que ameaça dividir a civilização bruxa. Como um bom RPG de mundo aberto, Hogwarts Legacy levará o jogador além do castelo escolar, passando pela Floresta Proibida e também pela simpática Hogsmeade. Informações do jogo sobre customização de personagens e magias, além de outros elementos centrais, já circulam na internet, através de vazamentos, desde 2018. Também vale ressaltar que o game não terá envolvimento direto de J.K. Rowling, que nos últimos meses tem sido criticado por opiniões consideradas transfóbicas. De qualquer forma, Hogwarts Legacy é uma grande aposta da Warner nos games, e o jogo terá versões para PC, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X e Series S. Bem, galera, essas foram todas as últimas novidades do mundo dos games. Agora, a nossa repórter Nana Paula traz o que há de mais novo no mundo da tecnologia.
A Netflix vai lançar nesse ano a função de reprodução aleatória. Desde o ano passado, a empresa vem testando esse sistema de escolha ao acaso, aleatório, em Smart TVs. Nesse caso, a plataforma escolhe algo para a pessoa assistir de acordo com o histórico de visualização do perfil e das produções colocadas na lista de assistir mais tarde. Segundo o CEO da Netflix, os usuários dizem não quererem escolher algo específico do catálogo ou têm dificuldade em se decidir, né, entre as séries, os filmes e os documentários ali da plataforma. E acho que todo mundo já passou por isso, né, de ficar na frente do computador sem saber o que escolher. Realmente, às vezes é muito complicado, muita opção e a gente fica meio perdido. Bom, e o WhatsApp adiou o começo da nova política de privacidade. A data, que seria 8 de fevereiro, agora está prevista para 15 de maio. O aplicativo vem avisando sobre os novos termos, que inclui dados compartilhados com o Facebook. A rede social MeWe ganhou 2,5 milhões de usuários em uma semana. A falta de segurança virtual e a suspensão de contas depois do incidente do Capitólio, né, da invasão do Congresso dos Estados Unidos, há 15 dias, são algumas das razões que têm levado pessoas a deixarem o Facebook e a recorrerem a outras mídias sociais. Desde 2016 até outubro de 2020, a MeWe ganhou mais de 15 milhões de internautas. Semana passada, inclusive, o aplicativo estava na lista dos mais baixados na Google Play Store. E para fechar as notícias de tecnologia, o Twitter transferiu na quarta-feira a conta do presidente dos Estados Unidos para Joe Biden, mas sem seguidores. Então, uma mudança aí na política da rede, né? Lembrando que, em 2016, o Twitter deixou os seguidores de Obama que fossem mantidos aí no perfil, né, do agora ex-presidente Donald Trump. Eu sou Ana Paula Jaume, para a Web Rádio Audioativo.
Olha, entre todas essas notícias sérias, só posso falar que fico muito contente com essa função de reprodução aleatória da Netflix. Com certeza vai me ajudar a assistir alguma coisa na plataforma. Eu nunca acho. Bem, galera, esse foi mais um Zona Geek para vocês. Espero que tenham gostado. Queria deixar aqui minhas boas-vindas para a Juliana e para o Felipe. Sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam de acessar nosso site audioativo.com e de nos seguir no Instagram, audioativo.eco, para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima e que a força esteja com vocês. Eu sou Pedro Eduardo, para a Web Rádio Audioativo.
Zona Geek, seus universos favoritos em podcast.